Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Cintia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo Plataformização dos Pesquisadores José Van Dyck, Thomas Poel e David Nieborg. Conhecer um pouco os autores. José Van Dyck é doutor em literatura comparada na Universidade da Califórnia, San Diego, professor universitário em mídia e sociedade digital na Universidade de Utrecht. Autora de livros, coautora e coeditados, incluindo Memória Mediada na Era Digital, A Cultura da Conectividade, A Sociedade na Plataforma, Novas Mídias e Valores Públicos e o Mundo Conectivo. Desde 2010, José Van Dyck é membro da Real Academia Holandesa de Artes e Ciências. Em 2015, foi eleita pelos membros da Academia como presidente da organização e se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo. Em 2019, a Universidade Lund concedeu a Van Dyck um doutoramento honorário por seus méritos científicos e contribuições para os aspectos sociais da digitalização. Já Thomas Poel é doutor em mídia e tecnologia pela Universidade de Utrecht, professor de dados, cultura e instituições da Universidade de Amsterdã, diretor do programa de estudos de mídia e diretor da área de prioridade de pesquisa em culturas digitais globais. Sua pesquisa está focada na digitalização de instituições culturais, à luz da proliferação de dados, a crescente importância da inteligência artificial e o surgimento de grandes corporações de plataforma. Ele atualmente está liderando um projeto de pesquisa sobre a plataformização da indústria global do sexo e plataformas, poder e coletividade. Poel é o coautor da Sociedade Plataforma, Plataformas e Produção Cultural, coeditou o Manual de Mídias Sociais, Materialização de Mídia Social e Protestos e Culturas Globais e Contestação. David Nieborg é doutor e mestre em estudos de mídia, professor associado de estudos da Universidade de Toronto, com graduação na Faculdade de Informação. Ele também é professor visitante na Universidade de Amsterdã, pesquisador do corpo docente no Instituto de Humanidades de ECMA e membro residente do Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Publicou sobre a indústria de jogos, economia de aplicativos, plataforma de jornalismo de jogos em veículos acadêmicos. Coautor de Plataforma e Produção Cultural e Jornalismo, de Games e também do Mainstreaming. Sua pesquisa foi apoiada por doação de Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas do Canadá, Instituto Canadense de Pesquisas em Saúde e Organização Holandesa para a Pesquisa Científica. No artigo, os autores contextualizam, definem e operacionalizam o conceito de plataformização. Eles fazem uma abordagem compreensiva em relação a esse processo. A plataformização é definida como a penetração de infraestruturas, processos econômicos e estruturas governamentais das plataformas em diferentes setores econômicos e esferas da vida cotidiana, além da reorganização de práticas e imaginários culturais em torno delas. No tópico Conceito de Plataforma, as diferentes correntes, os autores apresentam que o conceito de plataformização tem sua gênese no uso do conceito de plataforma, tanto na academia quanto no mercado. Van Dyck, Poel e Nieborg apresentam os diferentes caminhos que o uso do termo plataforma foi utilizado, que antecede a chegada das Big Techs, em diferentes campos como de economia, estudos da área de negócios, administração, economia de organização industrial, gerenciamento estratégico e tecnologia da informação. Esse cenário impactou as empresas de plataforma, fazendo com que elas repensassem os discursos e as estratégias de negócios, tomando como menos relevante as críticas sofridas pela mídia. Van Dyck, Poel e Nieborg verificam que na pesquisa em comunicação, na página 3, abre aspas, a emergência do conceito de plataforma evoluiu ao lado de discussões sobre mudanças mais amplas nas tecnologias da comunicação, na economia da informação e na subsequente reorientação dos usuários como produtores ativos de cultura. Fecha aspas. Em seguida, apresenta o conceito de Web 2.0, como YouTube, Facebook, MySpace e Twitter foram alavancados como plataformas de redes sociais. Abre aspas. Mente conectada ao discurso da Web 2.0, as primeiras menções ao conceito de plataforma compartilham um objetivo econômico distinto. Serviram como metáfora imaginário, empregada por jornalistas de negócios e empresas de internet para atrair usuários finais para as plataformas e, simultaneamente, ofuscar seus modelos de negócios e infraestruturas tecnológicas. Fecha aspas. Os autores seguem apresentando como as plataformas estão atreladas aos discursos de negócios, à sua dimensão material, ou seja, o hardware, e às outras estruturas de software que dão suporte ao desenvolvimento de programas de terceiros, especialmente games. Abre aspas. Assim definimos plataformas como infraestruturas digitais reprogramáveis que facilitam e moldam interações personalizadas entre usuários finais e complementadores, organizadas por meio de coleta sistêmica, processamento algorítmico, monetização e circulação de dados. Fecha aspas. No tópico Conceito de Plataforma, as diferentes correntes, os autores apresentam que o conceito de plataformização tem sua gênese no uso do conceito de plataforma, tanto na academia quanto no mercado. Van Dijk, Spoel e Nerog apresentam os diferentes caminhos que o uso do termo plataforma foi utilizado, que antecede a chegada das Big Techs, em diferentes campos como de economia, estudos da área de negócios, administração, economia de organização industrial, gerenciamento estratégico e tecnologia da informação. Esse cenário impactou as empresas de plataforma, fazendo com que elas repensassem os discursos e as estratégias de negócios, tomando como menos relevante as críticas sofridas pela mídia. Van Dijk, Spoel e Nieborg verificam que na pesquisa em comunicação, na página 3, abre aspas, a emergência do conceito de plataforma evoluiu ao lado de discussões sobre mudanças mais amplas nas tecnologias da comunicação, na economia da informação e na subsequente reorientação dos usuários como produtores ativos de cultura. Fecha aspas. Em seguida, apresenta o conceito de Web 2.0, como YouTube, Facebook, MySpace e Twitter foram alavancados como plataformas de redes sociais. Abre aspas. Mente conectada ao discurso da Web 2.0, as primeiras menções ao conceito de plataforma compartilham um objetivo econômico distinto. Serviram como metáfora imaginário, empregado por jornalistas de negócios e empresas de internet para atrair usuários finais para as plataformas e, simultaneamente, ofuscar seus modelos de negócios e infraestruturas tecnológicas. Fecha aspas. Os autores seguem apresentando como as plataformas estão atreladas aos discursos de negócios, à sua dimensão material, ou seja, o hardware e as outras estruturas de software que dão suporte ao desenvolvimento de programas de terceiros, especialmente games. Abre aspas. Assim definimos plataformas como infraestruturas digitais reprogramáveis que facilitam e moldam interações personalizadas entre usuários finais e complementadores, organizadas por meio de coleta sistêmica, processamento algorítmico, monetização e circulação de dados. Fecha aspas. Analisando a plataformaização, estudando o impacto das plataformas, Van Dijk, Poel e Nerbog apresentam três dimensões institucionais da plataformização: infraestrutura de dados, mercados e governança. Na página 6, abre aspas. E observamos que, a partir de uma perspectiva dos estudos culturais, a plataforma leva à reorganização das práticas culturais em torno de plataformas. Enquanto essas práticas moldam simultaneamente as dimensões institucionais de uma plataforma, por fim, as atividades coletivas de usuários finais e complementadores e a resposta dos operadores das plataformas a essas atividades determinam o crescimento contínuo de uma plataforma ou o seu fim. Fecha aspas. Autores verificam que as indústrias midiáticas e de telecomunicações são dominadas por conglomerados que operam internacionalmente. Em seguida, aponta a primeira dimensão do desenvolvimento da infraestrutura de dados. Abre aspas. Esse processo não se refere apenas a dados demográficos ou de dados de perfil oferecidos pelos usuários ou solicitados por meio de pesquisas online, mas principalmente a metadados comportamentais. Essa coleta de dados comportamentais é proporcionada pela expansão de infraestruturas das plataformas na forma de aplicativos, rastreadores e sensores ativos e passivos. Fecha aspas. Os diferentes dispositivos multitelas permitem que as plataformas digitais transformem as interações humanas em dados e que esse processo de datificação transforma os dados das plataformas em produtos e serviços usados na vida cotidiana. Na página 7, os autores apresentam, abre aspas, a segunda dimensão da plataformaização diz respeito aos mercados, a reorganização das relações econômicas em torno de mercados multilaterais, que foram especialmente pesquisados e teorizados na área de negócios. As relações de mercado tradicionais em contexto pré-digital, com algumas exceções notáveis, tendem a ser unilaterais, com uma empresa negociando diferentes com os compradores. Por outro lado, as plataformas constituem mercados bilaterais ou cada vez mais complexos multilaterais que funcionam como agregadores de transações entre usuários finais e uma grande variedade de terceiros. As mudanças nas relações de mercado não são simplesmente institucionais, mas, em grande parte, impulsionadas pelas práticas de usuários finais, produtores de conteúdo e outros lados de mercado, como anunciantes e intermediários de dados. Fecha aspas. Para uma melhor compreensão, o ouvinte terá na leitura do artigo, onde encontrará exemplos dados pelos autores que elucidam ainda mais essa questão. Em terceiro lugar, a dimensão da governança das plataformas não apenas orienta as transações econômicas, mas também as interações dos usuários. Abre aspas. Por meio de interfaces gráficas no usuário, oferecemos vantagens específicas, enquanto retém outras, por exemplo, na forma de botões, curtir, seguir, avaliar, comprar, pagar e métricas relacionadas a eles. Essa forma de governança das plataformas se materializa por meio de classificação algorítmica, privilegiando assim de dados específicos em detrimento de outros, mudando assim quais tipos de conteúdo e serviços se tornam visíveis e em destaque e o que permanece amplamente fora do alcance. Na mesma direção, as plataformas controlam como os complementadores podem rastrear e direcionar o usuário final por meio de interfaces de programação de aplicativos, desenvolvidos de software e serviços de dados. Por fim, as plataformas governam por meio de contratos e políticas na forma de termos de serviço, contratos de liderança e diretrizes para desenvolverem os quais devem ser acordados ao acessar ou usar o serviço de uma plataforma. Com base nesses termos e diretrizes, as plataformas moderam o que os usuários finais e complementadores podem compartilhar e como eles interagem entre si. No caso das lojas de aplicativos, é a combinação de acesso controlado dos dados, classificação, algoritmos e práticas de moderação frequentemente opacas, especialmente a Apple, em um histórico de remoção inesperada de aplicativos, que constituem sua estrutura de governança. Fecha aspas. Chegamos ao fim, caro ouvinte, e nas considerações finais, Van Dijk, Poelner e Borg afirmam que, abre aspas, em conjunto, análise dessas três dimensões da plataformaização permite uma compreensão ampla de como esse processo relaciona com a transformação dos principais setores da sociedade e de como apresenta desafios particulares para os stakeholders desse setor. Precisamos ter uma ideia de como as mudanças nas infraestruturas, nas relações de mercado, nas estruturas de governança estão interligadas e como elas se moldam em relação às práticas culturais que estão em constante mudança. A plataformização só pode ser regulada de forma democrática e efetiva pelas instituições públicas se entendermos os principais mecanismos em ação nesse processo. Especialmente importante aprimorar nossa compreensão de como as mudanças institucionais estão enredadas nas práticas culturais em constante mudança. Uma investigação sistemática sobre as conexões entre as dimensões institucionais e culturais da plataformização é particularmente crucial, pois trará ao primeiro plano as consequências de tensões entre, por um lado, infraestrutura das plataformas globais, arranjo de mercado e estruturas de governança, e, por outro, práticas e instituições locais e nacionais. Com as regras e normas políticas e culturais divergem amplamente em todo o mundo, o desafio é integrar plataformas na sociedade, sem comprometer as tradições vitais de cidadania e sem argumentar as disparidades na distribuição de riqueza e poder. Fecha aspas. Ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site APCC. Lá temos indicação de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, IPCC Brasil, e veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, IPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.